aqui contando para você o que decidiu o ministro do Supremo Tribunal Flávio Dino em relação a decisões judiciais estrangeiras que podem ou não ser aplicadas no Brasil. Vamos lá, o que a gente está contando aqui? Ontem, segunda-feira, o ministro Flávio Dino reafirmou algo que sempre existiu na lei brasileira e na lei de qualquer país. É a questão básica da soberania. Uma lei estrangeira só pode ser aplicada dentro de um território nacional desde que haja a devida homologação. Até aí, nada, não tem nada. Se isso aqui tivesse saído há 6 meses, seria pé de página, ninguém daria bola. Essa decisão de Flávio Dino veio num processo movido pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, que questiona a atitude de municípios de Minas Gerais que foram à justiça britânica pedindo indenização pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Por quê? Porque a Samarco, responsável por essas barragens, foi formada por uma joint venture envolvendo uma empresa brasileira e uma empresa britânica, que é a BHP Billiton. O que disse o ministro Flávio Dino aqui nesse caso? Olha, jurisprudência brasileira diz que decisão tomada lá fora não pode ser aplicada aqui, a não ser que o Supremo Tribunal diga sim, tá certo, deu amém. Bem, Flávio Dino não cita, é claro, é um processo que não tem nada a ver com isso, a Lei Magnitsky, nem o ministro Alexandre de Moraes. Mas todo mundo leu a decisão de Flávio Dino como uma espécie de recado e mais do que isso, uma tentativa de blindar Alexandre de Moraes da repercussão prática da Lei Magnitsky. Por quê? Flávio Dino diz o seguinte aqui, aspas, transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro, em desacordo aos postulados desta decisão, dependem de, sublima aqui, expressa autorização desta Corte, do Supremo Tribunal Federal. E aí, na hora, já falou, Banco Central, Febraban, fiquem atentos, estejam notificados que eu estou decidindo isso. Ou seja, bancos não poderiam, pela decisão de Flávio Dino, executar decisões oriundas da Lei Magnitsky. O professor de Direito Internacional Manuel Furriella foi ouvido aqui pela Band News TV e explicou esse imbróglio todo.
Quando você tem essas decisões, essas sanções aplicadas a estrangeiros, não só originários dessa lei, não só originárias dessa lei, mas em virtude de qualquer outro tipo de decisão americana, como, por exemplo, a legislação que prevê punição a empresas americanas que praticarem atos de corrupção no exterior, não só nos Estados Unidos. E essa lei, que é mais antiga, é uma das normas mais antigas de combate à corrupção que tem nos Estados Unidos, ela prevê uma interpretação extensiva. Esse que é o ponto de dúvida, e não propriamente a decisão do Supremo. Porque as empresas que tenham os bancos e as empresas que tenham relacionamento com aquele que está sendo sancionado devem seguir dentro dos Estados Unidos essas normas, mas por extensão também no exterior. Então aí é que está a grande dificuldade. Então as empresas americanas atuantes no Brasil sob o risco de serem punidas por não aplicarem as decisões americanas é que ficaram na dúvida de como proceder. Então, este é o grande gargalo, este é o grande ponto. A aplicação extensiva e não aquela aplicação direta no Brasil, que por óbvio uma lei americana não tem validade aqui pelos motivos que eu mencionei, muito bem detalhados na decisão do Supremo. Mas como que vão fazer essas empresas por essa extensão de aplicação? Qual o risco que elas têm? Elas mesmas serem sancionadas por serem consideradas descumpridoras de uma decisão americana.
Então, como é que vão fazer essas empresas? Essa é a grande pergunta, não é? O próprio meio jurídico tem dúvidas em relação a qual é a efetividade da decisão do ministro Flávio Dino. Há aqueles que entendem que sim, ela apresenta algum tipo de blindagem ao ministro Alexandre de Moraes, mesmo que limitada, dos efeitos da lei Magnitsky. Há também quem entenda que a característica tão peculiar desse momento da lei Magnitsky, da aplicação dela no Brasil contra um ministro da Suprema Corte, e a configuração do sistema financeiro internacional tornam essa decisão do ministro Flávio Dino mais panfletária, digamos ali, quase que um ato de marcar posição do que traga a efetiva proteção a Alexandre de Moraes. E aqui o principal é a gente olhar a situação das empresas. O que fazem? Eu não gostaria de ser advogada nesse momento, trabalhando no departamento jurídico de uma grande empresa que opera no Brasil e nos Estados Unidos. Quem que se obedece? Qual que se aconselha o quê? Olha, vamos obedecer o Supremo Tribunal Federal, porque é melhor não mexer com o Supremo, correndo risco de sofrer sanções via lei Magnitsky, via Estados Unidos. Ou fala o seguinte, olha, não dá para brigar com os Estados Unidos, vamos cumprir aqui a lei Magnitsky, a gente mantém todas as restrições impostas a Alexandre de Moraes, e aí automaticamente você, como empresa, está comprando uma briga com o Supremo Tribunal Federal. O que, que é menos pior? Eu não sei dizer. Ontem a Embaixada dos Estados Unidos, mais uma vez, colocou aqueles manifestos cheios de palavras agressivas nas redes sociais. Disse, por exemplo, Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e pessoas que buscam acessar os Estados Unidos e seus negócios. Também ontem, o jornal The Washington Post publicou uma entrevista com ele, com o ministro Alexandre de Moraes, sob o título O Juiz que se Recusa a Ceder à Vontade de Trump. E aí, nessa entrevista, Alexandre de Moraes diz que as sanções impostas a ele pelos Estados Unidos não são agradáveis, mas que não haverá recuo de nenhum milímetro no processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais sobre esse assunto que agita a capital federal, direto de Brasília, agora com o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio.
Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Esse assunto aí é que está aqui, enfim, mobilizando as atenções, é tema de toda a conversa, de todas as confabulações. E olha, e é uma decisão que deve ser absolutamente inócua, mas pode custar muito caro ao Brasil essa decisão do ministro Flávio Dino. Na verdade, é uma decisão do governo brasileiro, né? Não adianta dizer que é uma decisão do Supremo. Apenas porque, afinal de contas, tudo isso começou com uma representação, adivinha, do líder do governo na Câmara dos Deputados. E para onde foi esse caso específico? Foi para as mãos do ministro Flávio Dino. E por quê? Esse caso já estava com o ministro Cristiano Zanin. Mas, aparentemente, o próprio Supremo e o Palácio do Planalto, que atuam juntos, começaram a perceber que o ministro Cristiano Zanin estava demorando demais a decidir, estava pensando demais. Então, joga isso lá para o Flávio Dino, que ele dá um jeito. E aí o Flávio Dino matou no peito e se prestou a esse serviço de tentar, de alguma maneira, fazer um gesto de solidariedade ao colega Alexandre de Moraes. Mas é absolutamente inútil essa decisão. Até porque faz parecer que a lei global Magnitsky é uma lei que valeria no Brasil. Isso é falso. Não há nenhuma pretensão da lei Magnitsky de ter validade em países que não a desejam. Muito pelo contrário. Há dezenas de países que já subscrevem essa lei global Magnitsky. Adota os mesmos efeitos onde quer que sejam ou que venha a ser aplicada. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes também sofrerá os efeitos desse enquadramento na lei Magnitsky em diversos países. É preciso lembrar que a lei, no caso americano, a lei tem vigor sobre as empresas e cidadãos dos Estados Unidos. E aí é que mora o perigo para o Brasil. O Brasil deve sofrer gravíssimas consequências, porque, afinal de contas, bancos, por exemplo, né? Vamos citar os exemplos do banco. O banco que mantiver ou que conserva Alexandre de Moraes ou qualquer pessoa que venha a ser sancionada pela lei Magnitsky, mantiver essas pessoas como clientes, esses bancos estão sujeitos a multas, mas muito além da sua própria capacidade de pagar sem quebrar. Essa que é a questão. Teve um caso, inclusive, a precedentes, como foi o caso do banco francês BNP Paribas. Espero que a Sônia não corrija a minha pronúncia. Que simplesmente resolveu ignorar a lei Magnitsky em nome da soberania do povo francês e tomou uma multa de quase 50 bilhões de reais. 48,4 bilhões de reais, para sermos mais exatos, isso na cotação atual do dólar baratinho. E isso em dólares foram quase 9 bilhões de reais. Além de pagar essa montanha de dinheiro de multa, que fragilizou o banco substancialmente, essa instituição financeira teve que demitir 13 diretores que participaram das decisões do banco para desrespeitar os efeitos da lei Magnitsky na França. E por quê? Porque, afinal de contas, todo o sistema financeiro, inclusive o sistema SWIFT, né, todos os softwares, tudo que liga os bancos ao mercado, inclusive o mercado doméstico, são todos produtos americanos, fornecidos bens e serviços, concebidos, mas fornecidos por empresas americanas. Portanto, os bancos brasileiros que eventualmente não atenderem isso, serão riscados do mapa. E isso quebra qualquer grande banco brasileiro. Tem a possibilidade de quebrar qualquer banco brasileiro. E isso se estende também a empresas, a pessoas, a tudo mais. Tanto assim que nessa nota de ontem do Departamento de Estado, né, do governo dos Estados Unidos, está lá dito sem meias palavras, né? Nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. E simplesmente é isso, né? O banco, a empresa, o cidadão que eventualmente descumprir a lei Magnitsky para proteger alguém que foi sancionado, simplesmente vira um pária internacional. Esse é que é o problema dessa decisão do ministro Flávio Dino, uma decisão lacradora, é uma decisão, de, como disse a Thaís, para marcar a posição, mas não tem efetividade nenhuma, até porque parte de um princípio falso, o princípio de que a lei teria validade no Brasil. Lei estrangeira nenhuma tem validade em país nenhum, né? A validade da lei Magnitsky, que é preciso realçar bem, é nos Estados Unidos, e aí é suficiente para tornar qualquer cidadão, ou para promover a morte financeira ou digital, por exemplo, de qualquer cidadão. É só para lembrar que, além de bancos, além de empresas aéreas, inclusive, né, que operem no mercado americano, ainda que em voos domésticos, não pode transportar, por exemplo, prestar o serviço de transporte de sancionados pela lei Magnitsky. É nesse nível de gravidade, né? Então é preciso ter muita calma nessa hora e não ficar ali comprando versões, como a gente viu circular ontem, e que agora o Moraes está blindado e coisa e tal. Olha, a situação é muito pior do que a gente pode imaginar. Agora nós vamos ter com Pedro Campos notícias muito importantes do dia. Muito bom dia, Pedro.